Vem a ser um momento maravilhoso aí. Abra sua Bíblia então, 1 Samuel 15. Nós leremos do 1 ao 28. Tá ligado? Horrível isso, tá ligado? Samuel disse a Saul: eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelos que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor. Destrua tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, cavalo, jumento, tudo. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul saiu à cidade de Ameleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, chateado, e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul e lhe deu o papo reto. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Mentiroso. Saul, porém, perguntou: então que barulho é esse de ovelha? O que é que eu estou escutando com os meus ouvidos? Que mugido é esse de boi? O que é isso que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas e eles os pouparam, as melhores ovelhas, os bois, e sacrificaram ao Senhor, o teu Deus, mas nós destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou nessa noite. Respondeu Saul: dize-me. Samuel disse: embora seja pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Samuel disse a Saul: fique quieto. Blá, blá. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel, o Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão e ordenou: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que ele reprovava. Disse Saul, caoseiro: mas eu obedeci, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto como em sacrifício? Quanto em que lhe obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Samuel, violei a ordem do Senhor e segui as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou alguém que é melhor a você. Senhor, fala com essa galera, fala conosco aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém. Teve um domingo desse aí, e teve um almoço lá na casa do pastor Delaney, e nós fomos convidados, e aí a Vivian estava passando mal, e aí eu fiquei com a Vivian, e aí nós não fomos no almoço, porque ela estava passando mal, mas pelo que me falaram, foi um banquete, filho, uma parada assim de primeira. top. E nós ficamos lá em casa, foi uma bênção, não iria sozinho, e nós ficamos lá, porque a Vivian está se sentindo bem, não tem problema, faz parte, a gente pode passar mal. Mas lá dentro, assim, nós ficamos com aquele sentimento, ficamos de fora. Quem já teve esse sentimento? Isso é bom ou isso é ruim? O pessoal marca para ir para o shopping, Carioca, o shopping do Oi. E aí, quando chega lá, você olha os stories, os status do pessoal, e você pensa assim, ninguém me convidou. Como é que você se sente? A galera foi para a praia, e aí você vê lá uma fotinha do bonde todo na praia. Como é que você se sente? Sente assim, poxa, tô aqui, nem um oi. Tiozão vai pagar açaí pra geral, não tá pagando nada, tiozão tá assim ultimamente, ó. Vai pagar um açaí pra geral. Aí tu não é convidado, tu fica como? Triste, solitário, cabisbaixo. É interessante que ficar de fora é muito ruim. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre a obediência total. Fala assim comigo, obediência total. Quando eu não obedeço, eu fico de fora das promessas de Deus. Eu mesmo me excluo. Eu mesmo falo assim, Deus, eu não quero participar do banquete que o Senhor tem para mim. Eu não quero participar dos sonhos que o Senhor tem para mim. Eu não quero participar dos projetos que o Senhor tem para mim. Quando eu não obedeço, eu mesmo me desqualifico para viver o que Deus tem para mim. Pegou a visão? E aí a gente precisa entender, estamos falando sobre obediência, que a obediência ela não pode ser parcial, uma parte somente. Deus te chama para uma obediência total. E eu quero tirar algumas lições desse texto para a minha vida e para a sua vida. Primeiro lugar, obedeça a sua missão. Deus deu uma missão para Saul. Pega a galera, pega o bonde, vocês vão matar o povo amalequita, matar geral, cavalo, boi, vaca, tudo, homem, mulher, criança, mata todo mundo, não é para ficar ninguém, igual a tropa do elite, não vai subir ninguém, mata geral. Aí, ele começa bem, começa a matar a galera, começa a obedecer a missão, e era normal naquela época ter a rivalidade dos povos, e era normal, hoje não, mas naquela época era. Então era uma obediência matar, acabar com aquele povo. Por quê? Porque os amalequitas atacaram o povo de Israel lá atrás. Então Deus está mandando o rei, mata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem obedecido às missões que Deus tem te dado? Porque quando eu olho para a Bíblia, Deus dá missão para geral, cara. Deus chegou para Neemias e falou, olha só Neemias, você vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Já é? Aí Neemias, já é. Olha só Davi, tu vai lutar com um gigante. É isso aí mesmo, gigante quase 3 metros de altura, cara nunca perdeu, campeão do UFC, você vai lá e vai tirar o cinturão dele. Como Senhor? Vai me dar uma armadura? Armadura não, tu não vai saber ter armadura. Tu vai pegar um estilingue, filho, e tu vai acertar o cabeção dele. E quando ele cair, tu vai cortar a cabeça dele. Porque maior é o que está em você do que o que está no Golias lá. E aí Davi aceitou a sua missão. Deus chega para Elias e fala assim, Elias, você vai chegar no Monte Carmelo, vão ter 900 profetas, 450 de Baal, 450 de Azerá, você vai debochar da cara deles e você vai chegar um momento lá que você vai mandar botar muita água no altar, muita água, você vai orar e vai cair fogo do céu. Já é Elias. Elias, maneiro. Já é, curti essa parada, vamos para dentro. Moisés, o papo é o seguinte, você vai libertar o povo de 2 a 6 milhões. Senhor, eu sou gagaguinho, o problema é teu, meu irmão, tu vai libertar gagaguinho e tudo, vamos para dentro. Senhor, eu não sei se você vai falar, vai contigo, Senhor. Vai mandar brasa. E aí todos esses homens obedeceram a sua missão. Sabe por que eu estou falando deles agora? Porque eles obedeceram. Saul foi um péssimo rei. Saul não conquistou nada. Saul começou bem. Você pega ali 2, 3, 4 capítulos, 5 capítulos, no máximo, dele fera, tirando onda. Mas quando Deus dá uma missão para ele, e ele já tinha vacilado antes, o Samuel virou para ele e falou assim, ó, me espera para a gente fazer o sacrifício junto. Samuel estava demorando. Aí o que que Saul fez? Eu sou o rei, cara, eu sou sinistro, eu não preciso prestar conta para ninguém, eu vou oferecer o sacrifício e acabou. Quando Samuel chega, ele fala assim, que aconteceu, ô Saul? Só demorou muito, profeta, eu mesmo fiz o sacrifício, mas eu mandei você esperar, já vacilou primeiro. Aí depois ele ganha outra missão, para matar geral. Ele, não, senhor, o que acontece? Eu poupei o rei, eu poupei as coisas, eu poupei o melhor do gado, para quê? Para sacrificar. Deixa eu falar um negócio para você, para de ser sonso, e obedeça o que Deus está te mandando. Saul aqui, ele foi sonso, ele meteu um migué miserável. Não, senhor, a missão era clara ou não era clara, pessoal? Sim ou não? A missão era clara, mata geral, você entendeu isso? Deus te dá uma missão clara, e Ele me dá uma missão clara, e quando a gente não obedece a nossa missão, nós seremos cobrados. Talvez se a Larissa, quando eu falei para ela que a gente precisava ter um ministério de teatro aqui na igreja, se ela não aceitasse, Deus estaria cobrando ela hoje, e ela não ia saber quantos estariam aqui sendo ajoelhado hoje. O ministério alcança pessoas. Se o rap da verdade não aceitar a missão deles, eles vão deixar de alcançar pessoas. Aonde eles entram, você não entra. Se o Aliança não aceitar a missão deles, pessoas deixarão de ser alcançadas, e Deus vai cobrar deles, porque aonde essa galera entrava, onde eu entrei dançando, você não entra. Mas também tem coisas que não pode botar dança em tudo quanto é lugar. Mas nós já ministramos em comunidade, nós já ministramos na Olimpíada, nós já ministramos no Rio de Janeiro, nós já ministramos em várias escolas, nós já ministramos em tanto lugar para pregar o Evangelho, que talvez outros não entrariam. Mas Deus nos deu uma missão, a sua missão vai afetar muita gente. Agora, você precisa sair do muro, cara. Saul ficou no muro, ele vai mandar o Miguel falar assim, eu tive medo dos soldados. Cara, quem são os soldados comparado com a palavra que Deus te deu? Se Deus te deu uma palavra, você tem que fazer, cara. Às vezes, galera, a gente está muito no muro. Todo mundo já deve ter escutado essa história. De um lado, os anjos. Aí os anjos estão, vem para cá, cara. Jesus te ama. Ele morreu por você. Você é no muro. A câmera agora teve que ir rápido, né? Deixa eu vir mais devagar. E aí, aqui está a capetarada toda. O pessoal do inferno. Aí você está no muro, você olha para os anjos desesperados, vem para cá, Jesus te ama. Você olha para os capeta, eles jogando carta, fala aí, capeta, jovem, beleza, e aí, já destruiu alguém? Está tranquilo, mano, estamos acabando com um monte de adolescente, um monte de jovem, tudo nosso, já é, não vai subir ninguém, vai descer geral. E o cara no muro aqui, eu vou para o capeta ou vou para o senhor? Aí o cara ficou meio confuso e virou e falou assim, peraí, eu queria fazer uma pergunta antes de eu me decidir. Por que a anjarada está gritando, vem para cá, vem, 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 e a capetarada está de boa? Aí o capeta viu, dá uma risada, dá uma debochada, vira aí para ele e fala assim, mano, você está onde? Ele, eu estou no muro, eu ainda não decidi. Então está tranquilo, pô, o muro é meu. Então eu quero falar para você, se você está no muro, você não está no time de Cristo. Você precisa obedecer a sua missão. Amém? Segundo lugar, amém, pessoal? Termine bem, cara. Você vai ver do 4 ao 7, Saul começou bem. Começou, montou uma equipe, organizou. Você vê a história de Saul? Vai dizer a Bíblia que ele começou a profetizar. Aí o pessoal falava assim, ué, Saul andando com os profetas? O que está acontecendo? Vai dizer na Bíblia que Deus mudou o coração de Saul, cara, e lhe deu um novo espírito. Pode procurar. Saul começou bem, cara, mas aí de repente ele começou a vacilar. Ele quis fazer coisas que ele não foi chamado para fazer. Tem coisas que Deus não me chamou para fazer, e eu tenho que estar bem com isso. Nem todo mundo vai saber jogar futebol, nem todo mundo vai saber jogar basquete, Nem todo mundo vai saber vôlei, nem todo mundo vai saber ensinar, nem todo mundo vai saber encenar, fazer teatro, nem todo mundo vai saber tocar, mas às vezes você não sabe tocar, mas você sabe ficar na comunicação, você sabe fazer uma arte. Eu, por exemplo, para fazer arte, eu sou triste, sem fazer nada. Ah, faz uma artezinha aí pro culto aí, tamo lascado, meu irmão. Tamo lascado, não tem como eu fazer uma arte maneira igual o pessoal fez, não tem como. Eu ia escolher foto ruim, eu ia botar foto grande, eu ia fazer um negócio tipo tiozão se vestindo, entendeu? É, quinta-feira na reunião o tiozão estava, uma calça, uma blusa azul marina, aquilo ali marcou a minha vida. Por dentro, uma blusa laranja do Naruto, cara. Meu Deus do céu. Eu virei e falei, tiozão, não é possível. Ainda bem que ele não tirou o casaco na reunião, porque ia me desconcentrar pregando, cara. Eu ia ter que falar, não, tiozão, desculpa, mas isso ficou no meu coração. Eu te amo. Preste atenção, Saul, ele começou bem, mas ele ficou no meio do caminho. Aprende uma parada. Para de ficar no meio do caminho. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas assim, vocês corriam tão bem, o que te impediu de continuar prosseguindo? Às vezes você pega um livro e você não termina. Você tem dificuldade, começa um curso de inglês e você não termina. Começa um curso de informática e você não termina. Começa um namoro, o namoro não vai para frente. Você acha que você vai conseguir ter um casamento próspero? Se você tudo deixa pela metade? Você precisa concluir as coisas que Deus tem te dado para fazer. Eu não consigo terminar um ano na minha escola, pastor. Já repeti duas vezes. Querido, você vai ser o quê? Um repetente. Nós precisamos terminar as coisas. Quantas pessoas abandonam a faculdade pelo meio do caminho? Quantas pessoas abandonam o seminário no meio do caminho? Eu me lembro, quando eu tinha 19 anos. Aí eu estava lá no seminário, uma vez conversando com um cara, ele devia ter assim uns 50 anos, e eu devia ter 19, e eu trocando ideia com ele, ele falou assim, rapaz, você é jovem, você é muito novo, primeira vez que está entrando no seminário, é a primeira vez, deixa eu te dar um conselho, termina, porque é a minha quinta vez que eu estou tentando e eu não consigo terminar, quinta vez, e te digo mais, 3 meses depois ele saiu do seminário, nunca mais eu ouvi. Talvez deve estar na sexta, na sétima, na oitava. Nós precisamos terminar as coisas. Quantas pessoas abandonam ministérios, amizades, chamados, vida com Deus. Você não pode abandonar a sua vida com Deus. Eu quero ter o privilégio de encontrar com você daqui a 30 anos, esbarrar contigo na rua e daqui a 30 anos eu vou estar com 61. Voando, filho. Voando, dando caneta nos adolescentes no futebol. Já acontece hoje. Daqui a 30 anos eu quero me encontrar contigo. Aí você vai estar 40, 45, 30. É, vai chegar para você, meu filho. Vai chegar. E eu quero encontrar contigo e fazer uma pergunta. E aí, tá firme? Aí você vai falar assim, tô firme, pastor. Tô firme. Porque é impressionante. Toda vez que eu converso com alguém, tá firme? É. Depende, quando começa assim, essas perguntas pastorais são profundas, revela muita coisa. Então, pastor, sabe como é que é? Sei, você está mal, é isso, é isso, é isso. Eu quero morrer sabendo que eu fui até o final. Uma vez eu tive uma experiência, quando eu namorava com essa linda jovem, a Vivian, ela morava no Meia, então eu tinha que pegar o 687, 688, 560, às vezes o 676, e aí era uma viagem, né? E eu lembro que um dia eu estava muito cansado e eu dormi no ônibus. Quando eu dormi, o 688 foi parar no ponto final, que não era muito longe da casa dela não, ia andar uns 5 minutos, 10 no máximo. Só que eu dormi, aí o cara, ô irmão, você dormiu, cara. Falei, onde que a gente está? No ponto final. Aí eu, caramba, meu Deus, dormi. Aí eu olhei para trás. Não foi visão, o anjo falou comigo, nada disso não. Eu tive uma lembrança. Está dando para entender? uma lembrança. Eu lembrei da gente indo para um acampamento, a minha geração de adolescente, e eu vi a galera toda lá atrás zoando, inclusive na minha lembrança, quando eu olhei para trás assim, meio sonolento, eu estava lá zoando também com todo mundo. Eu lembrei, teve uma memória assim de todo mundo zoando na época, indo pro acampamento e tal, essas coisas. Bênção pura. Nessa lembrança, eu vi que vários que estavam naquela memória que eu tive, não estavam nem mais na presença do Senhor. E Deus ministrou meu coração assim: o ponto final é o céu. O meu ponto final é o céu. O seu ponto final é o céu. Então, no nome de Jesus, termine bem. Amém? Terceiro lugar, o que é bom para você pode ser desobediência para Deus. Olha o que Saul falou de 8 a 12. Olha só: Senhor, eu matei o pessoal, só que eu peguei o Agag, que era o rei, eu peguei o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, poupei tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, eu destruí completamente. Aí Samuel manda real: me arrependi de te colocar como rei, seu vacilão, deu mole, pede para sair, comédia. A Bíblia, William, revista e atualizada. Samuel ficou irado e orou aquela noite toda. Aí Samuel foi ao encontro de Saul e falou assim: enquanto isso, Saul estava cheio de si. Saul criou um monumento em sua própria o quê? Honra. Saul não leu o livro de Provérbios, não. O livro de Provérbios fala que da sua boca não saia elogio para você mesmo, que outras pessoas te elogiem. Saul não leu o livro de Provérbios, deu mole, ele botou um monumento em sua própria honra. Aí ele chegou e falou: não, Senhor, está tranquilo, eu obedeci. Gente, às vezes nós estamos vivendo assim: ah, pastor, eu estou obedecendo. Está mesmo? O que você está vendo de madrugada? Está honrando os céus? As suas conversas no WhatsApp: não, mas pastor, eu canto no coro com a beleza, pastor, a minha voz tira a onda, tipo a do Fael assim, meu irmão, quando eu canto, o inferno treme e o céu desce. Legal, pastor, grava uns textos no teatro, pode contar comigo que eu sou fera. É muito bom. Às vezes a gente está assim, ó. A gente está assim, vivendo de aparência, falando que está fazendo o que Deus está mandando e não está. E é interessante que Saul ainda teimou, cara. Ele discutiu com Samuel: Samuel, fiz o que você mandou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não te chamou para viver de aparência. Eu me lembro de uma experiência, há muito tempo atrás. Tinham duas adolescentes, muito tempo atrás, você nem conhece, deve ter aí uns 13 anos. Essas adolescentes vieram para um culto de domingo com um vestido até o pé. Até o pé. Eu descobri que essas duas adolescentes iam sair no meio do culto e ia para um pagode que ia ter aqui na esquina. Aí, uma pessoa da igreja virou para as duas adolescentes e falou assim: nossa, vocês estão com roupa de crente. Como é que eu sabia? Porque eu estava do lado. Roupa de crente, roupa decente, roupa que não mostra nada. Inclusive, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para você no amor e no carinho. A nossa roupa tem que honrar os céus. Essa moda do mundo de botar a blusa aqui, não adianta levantar a calça não, pessoal. Se não honra o céu, a gente não tem que usar, não. A nossa moda é o céu, amém? A nossa moda... Se o pessoal inventou uma moda maluca, você vai entrar? Não deu outra. O que aconteceu? As meninas foram pro pagode. Eu era líder novo, começando ainda, não tinha muita sabedoria. O que eu fiz, Fael? Caguetei pra mãe logo, filho. Falei: ó, tua filha tá lá no pagode. Tô indo lá para elas me verem lá como líder lá. Foi eu e a mãe e o pessoal lá. Elas estavam lá com um short minúsculo no pagode. Aí a gente às vezes tem cara de santo na igreja, cara de espiritual, e nós não estamos fazendo algo que é bom. Vou falar um negócio para você. Tem horas que eu vejo uns stories aí que eu falo, isso não é stories de gente convertida, não. Tem horas que eu vejo uns status aí no WhatsApp que eu falo, não é possível. Essa pessoa não é crente, cara. Não é não. Porque quando a gente é crente, tudo da nossa vida vive para o Evangelho. Quarto lugar, cuidado com a falsa obediência. Saul chega no versículo 13, o Senhor te abençoe, profeta, eu segui as orientações. Aí Samuel ficou chateado, falou assim, você seguiu? Que barulho é esse de mugido de vaca? Que ovelha é essa que eu estou vendo? Não, eu obedeci sim. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de viver uma falsa obediência. Saul aqui estava vivendo uma falsa obediência. E aí deixa eu te falar um negócio aqui no nome de Jesus. Preste atenção. Você pode me enganar como seu pastor. Você pode enganar os seus pais. Você pode enganar os seus líderes. Mas você não tem como enganar Jesus. E é muito triste quando a gente vê uma pessoa que nós treinamos, uma pessoa que foi discipulada, e essa pessoa se afasta da presença de Deus. Você não está sendo treinado para você se afastar, cara. Você está sendo treinado para você ser bênção no nome de Jesus. Amém ou não amém? Então não viva uma falsa obediência. Uma vez eu li um livro, que teve um pastor, que ele colocou uma madeirinha de MDF escrita assim no gabinete dele, Jesus. Para que ele colocou aquilo, pastor? Para ele lembrar em todos os seus atendimentos, em tudo que ele estivesse fazendo, que Jesus estava presente. Talvez a gente precise fazer isso, sabia? Lembrar sempre que Jesus está presente. Ah, mas Saul teve uma boa intenção, ele matou as coisas boas. O bom aqui foi errado. O que é bom para você é desobediência para Deus. Deus deu uma missão e ele não cumpriu. Ah, pastor, mas ele teve uma boa intenção. Gente, de boa intenção o inferno está cheio. Evangelho não é ter boa intenção. Evangelho é obedecer. Para ir para o outro ponto. Sabe o que eu fui pensando, Fael, quando eu li esse texto? Saul quis dizer que ele teve uma ideia melhor que a de Deus. Cara, às vezes a gente está tão cego, que a gente quer falar assim, tem uma ideia melhor que a de Deus, eu sou mais sinistro que Deus, eu sou mais espiritual que Deus, que maluquice é essa? Quinto ponto, aceite a correção. Saul não estava aceitando, não, eu obedeci, ele ficou teimando, Samuel falou assim, fica quieto, gente, nós precisamos de disciplina, cara. Quando teu pai e tua mãe te disciplina, é amor. É amor. Quando um líder conversa com você em amor para te corrigir, ele melhora a sua vida. Eu já fui muito corrigido. Corrigido pela minha mãe, corrigido pelo meu pai. Apanhei, fiquei de castigo. Tem horas que eu penso mesmo, essa geração às vezes precisa de uma vara de goiabeira em cima da televisão, meu irmão, em cima, aquela vara faz um barulho do capeta, assim ó, vup, quem já tomou uma varada de goiabeira, levanta a mão, tá todo mundo bem, olha aí, todo mundo bem, quando a minha mãe fazia assim ó, o movimento do sofá, para pegar a vara, eu já, não, tô curado, tô arrependido, não precisa. Aí beleza, aí na segunda, na terceira ela falava assim, já te dei duas chances, agora você vai ter um contato com a vara de goiabeira, e o pior, que a vara de goiabeira, ela corta um pouquinho, quando você vai tomar banho, significa que? Vai arder, filho, então é um sofrimento duplo. Sabe por que você precisa de correção? Porque você não consegue se corrigir sozinho. quando uma árvore é pequena e ela começa a ficar torta, o que que o pessoal faz? O pessoal bota um cerco de ferro, aí coloca uma madeira para a árvore crescer grudada na madeira, para ela não crescer torta. Porque se ela crescer torta, ela não vai conseguir viver, ser uma árvore que Deus deseja que ela seja. Pegou a visão? Então, às vezes a gente precisa dessa cerca de ferro e de alguém que é usado por Deus como uma madeira para me colocar no caminho certo. Essa semana aconteceu uma experiência interessante. Fui pegar a Vivian para a gente comer um lanche e aí eu falei, estou aqui embaixo, ela, estou descendo. Quando ela desceu, ela abriu as duas portas lá do prédio, só que quando ela saiu da primeira, ela conseguiu trancar a segunda. Ela se trancou dentro do próprio prédio. É isso mesmo. E aí ela riu e falou assim, amor, você vai ter que vir aqui porque eu me tranquei. Aí eu saí do carro e abri lá para ela. E eu fiquei pensando o seguinte, eu e você temos a capacidade de nos trancarmos. Você tem a capacidade de você mesmo se trancar, cara. Às vezes no pecado, às vezes numa dificuldade, e é por isso que nós precisamos de correção. Sexto lugar, deixe de ser teimoso. Fala assim, eu preciso deixar de ser teimoso. No 20 a 22, Saul fala de novo, mas eu obedeci. Olha o 20. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que Deus me designou. Gente, ele obedeceu ou não obedeceu? Não obedeceu, e ele está teimando. Aprenda uma coisa, uma pessoa teimosa não chega a lugar nenhum. Não chega, cara. Às vezes, uma pessoa está dando mole no trabalho, vou dar um exemplo. Só está dando mole. E aí, alguém, ou um amigo, ou o gerente chega para ela e fala assim, cara, você vai ser mandado embora, se você continuar assim. Não, não vou nada, não sei o quê, não sei o quê. Você vai ser mandado embora, cara, melhora. Aí a pessoa é mandada embora. Ela fica chateada, mas ela foi mandada embora por quê? Porque ela foi o quê? Teimosa. Aí alguém fala para você, não vai por aí, você vai cair. Vamos supor, eu tô aqui. Aí eu fecho o olho, começo a falar, fala aí para mim. Aí eu tô indo. Aí eu parei, aí você, para, vai para trás. Eu, não, tá de boa, vou continuar. O que que vai acontecer? Eu vou quebrar a cara. Então uma pessoa teimosa não chega longe. A teimosia é uma desgraça. Eu tive um primo que faleceu porque ele era teimoso. Marcelo, o nome dele. Marcelo era muito brigão. Gostava de brigar em baile, lado A, lado B, na época, eu devia ter aí uns 7, 8 anos. Ele ia para baile para brigar, e ele era meio fortinho, meio marrentinho, e ele vivia brigando, toda hora estava com o olho roxo, pancadaria. Aí eu lembro no meu time, até falando, Marcelo, para de brigar, cara. Daqui a pouco, Marcelo começou a roubar, Marcelo foi preso. Aí eu lembro perfeitamente da minha tia chorando, meu tio chorando, e eu lembro de um dia na casa da minha avó Anitta, todo mundo da família dando conselho para ele, e eu e meu primo lá pequeno, 7, 8 anos, ouvindo, e eu vendo aquilo e pensando, meu Deus, roubar não é bom, porque roubar eu sou preso e tal, e minha tia chorando, o outro chorando, e conversando, Marcelo não ouviu. Marcelo um dia foi para uma festa. Quando ele chegou na festa, um amigo dele contou para ele que o atual namorado da ex-namorada dele estava arrebentando ela. Marcelo peitudo, brabo, sabe o que ele fez? Eu vou lá e vou arrebentar esse cara. O amigo foi junto. Marcelo chegou lá, o que o Marcelo fez? Arrebentou o cara. Muito bom. Ele é brabo, ele é sinistro. Ele é teimoso, o cara arrebentado, entrou em casa, pegou uma arma, começou a atirar, não acertou nenhum tiro no amigo, que por causa do amigo que ele morreu. Marcelo tomou um tiro na cabeça, morreu. Eu me lembro perfeitamente, esse amigo vindo voado na frente do tio Nado, tio Manelzinho, tia Maria, meu pai, todo mundo lá sentado assim, o cara vendo, chorando, desesperado, falando assim, Manuelzinho, Manuelzinho, teu filho tomou um tiro. Marcelo morreu. Marcelo morreu por quê? Porque foi o quê? Teimoso. Samuel ensina uma coisa para Saul, fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer a tua adoração, Deus quer a tua obediência. Deus não quer o teu talento, Deus quer a tua obediência. Deus não quer o teu dom, Deus quer a tua obediência. Porque se você não obedece, o teu talento, o teu dom, o teu ministério não serve para nada. Você está dando adoração, mas não está fazendo o principal. E o principal é a obediência. Quando a gente não obedece, a gente faz as coisas para nós e não para Deus. Então, no nome de Jesus, que você venha a ser uma pessoa obediente. Amém ou não amém? E penúltimo lugar, viva um arrependimento sincero. Agora, Saul não se arrependeu de verdade. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque eu leio a Bíblia. E na Bíblia vai dizer, quando ele toma uma chamada bonita, ele fala assim, Samuel, então volta comigo. Volta comigo e vamos adorar o Senhor. Saul estava querendo dizer assim, eu quero o profeta perto de mim, porque se eu estou andando com o profeta, significa que eu estou andando com Deus. Repara só, nessa experiência que eu tenho de ministério e pastor, quando a pessoa não anda muito perto do líder, é porque essa pessoa não está bem com Deus. Repara, porque quem está bem com Deus quer andar perto do líder. Com o pastor então, tem gente que me vê e parece que está vendo capeta. A pessoa me vê, ela já abaixa a cabeça, já se sente mal. Eu falo assim, está mal mesmo. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa que era do ministério, eu estava numa calçada, ela me viu de longe, ela atravessou a calçada. Falei, ah, beleza, atravessei também, filho. Ela atravessou de novo, eu fui também, filho. Atravessou de novo, eu fui também. Aí quando eu cheguei perto, eu falei, cara, você não precisa fugir de mim. Eu te amo. Sabe por que eu atravessei várias vezes? Porque eu quero te ver na presença de Deus. E sabe por que você não está ficando perto de mim? Porque você está mal com Deus, está pensando que eu vou te dar bronca. Eu não vou te dar bronca, eu te amo, cara. E o seu lugar é na presença do Senhor. Então, ele não teve um arrependimento sincero. Ele queria andar com o profeta. Andar com o profeta dá status. Andar com o líder dá status. Ele queria a moral. E aí, uma coisa que é interessante, ele falou assim, não, eu tive medo dos soldados. Toma cuidado com as companhias que você tem. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Ah, pastor, mas foi o garoto que pediu para ficar comigo. Ué, você é obrigado a ficar com ele? Ele botou uma arma na sua cabeça e falou, fica comigo, senão eu te mato. Isso aconteceu? A garota chegou e falou assim, eu quero ficar contigo, de todo, se você não ficar comigo, eu mato a tua mãe, entendeu? Eu vou ligar para ela, estou aqui com o seu filho, e o negócio é o seguinte, se ele não ficar comigo, você morre, eu sei onde você mora. Alguém faz isso? Que maluquice, que doideira, você não é obrigado a pecar, porque os outros te mandam pecar, amém ou não amém, pessoal? Ele não teve uma conversão verdadeira. E último lugar, Deus tem alguém melhor que você. Fala-se comigo, Deus tem alguém melhor que eu. Olha o que vai dizer no versículo 26 a 28. Samuel, contudo, lhe disse, não vou voltar com você. Toma um bloquete. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o rasgou. E o manto se rasgou. Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. E ele lhe entregou alguém que é melhor que você. Saul estava se achando. Só que ele esqueceu que Deus não precisava dele. Deus não precisa de mim, gente. Deus não precisa de você. É um privilégio para você estar na presença de Deus. Deus te dá a maior honra que um homem pode ter. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem carro, tem gente que tem muita coisa, mas não tem o maior privilégio que um homem pode ter, que é estar na presença de Deus, em paz com Deus, vivendo o poder sobrenatural de Deus. E aí, eu quero te perguntar, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem acha que é o Cristiano Ronaldo, levanta a mão. Quem acha que é o Messi? Quem não acha nada, levanta a mão. Quem acha que você pode... Porque assim, há uma guerra que quem gosta de um não pode gostar do outro, né? Quem acha que a gente pode gostar dos dois, levanta a mão. Admirar o futebol de um, de outro, né? Ninguém falou, não pode. Deixa eu falar um negócio para você. Os recordes estão sendo quebrados sempre. Daqui a pouco vão quebrar recordes. Por exemplo, Romário era o cara. Romário agora está velho. Eu vejo as fotos do Romário, para mim um excelente jogador. Está velho. Ronaldo Fenômeno era o cara. Agora está pançudo, filho. Tudo que é humano vai passar. Neymar está aí, agora é o auge, né? Daqui a 10 anos, vai viver de passado. Lembra quando fazia? Lembra não sei o quê? Lembra do Anderson Silva? Anderson Silva fazia a gracinha dele, tal. Bênção. Tomou-lhe um retão, filho. Dobrou a perna. Estava se achando muito. Eu vi uma entrevista dele, ele falando assim, eu cheguei a um ponto de pensar que eu era imbatível, que eu era o melhor do mundo, que ninguém ia conseguir me derrubar. Mas eu fiquei fazendo as gracinhas, quando eu tomei, eu não vi mais nada, filho. Blackout, acabou a luz, tomou só um. Show. Sempre vai ter um campeão que vai ser melhor que o campeão. E aí eu quero falar para você que no reino de Deus, a pessoa mais importante é Jesus. No reino de Deus, nós seremos sempre o segundo. Saul foi um péssimo rei. Saul foi um péssimo líder, porque ele não era espiritual de verdade. Ele tentou matar o seu próprio filho quando descobriu que Jonatas estava ajudando Davi. Ele tentou matar o próprio Davi. E outra coisa, ele procurou feitiçaria mais à frente. Outra questão que talvez você não saiba, Saul não expandiu o reino de Israel em quase nada. Ele não conquistou. Ele não conquistou nem 10 mil quilômetros, ele não conquistou nada. A Bíblia vai mostrar para a gente que Davi, que era o homem que Deus estava falando aqui através do profeta, que era melhor que ele, Davi fez o reino de Israel crescer 10 vezes mais. Davi criou uma cidade chamada a Cidade de Davi. Saul não matava gigante, Davi matou gigante e formou um exército matador de gigante, porque quem mata gigante, treina a gente para matar gigante. É por isso que a gente tem que andar com gente que mata gigante. Se a gente ficar com um pessoal que não mata gigante, nós nunca vamos matar gigante. Você tem que andar com águia, meu irmão, não dá para andar com galinha não, galinha não voa. E eu quero falar para você o seguinte, a gente tem que parar com a síndrome do pato. Eu nado, eu ando, e eu vou, mas o pato não nada direito, não anda direito e não voa direito. Você tem que entender que para Deus é o melhor. Estava pensando numa música, que é o seguinte, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, segundo o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor. Saul foi pegar o profeta, ei, não vai embora não, rasgou o manto. Aí o profeta virou para ele na lata, lindo esse texto. Assim como você viu o manto sendo rasgado, o seu reino é rasgado diante de você e será entregue para alguém que é melhor que você. Que você não venha rasgar o que Deus tem para você. Os projetos, os sonhos, os ministérios. E aí eu queria que você visse uma peça. Depois dessa peça eu quero orar contigo e o pessoal do rap vai estar aqui louvando ao Senhor.